Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa do filho. Perdão, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Feche seus olhos agora e vamos orar. Aleluia. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, meu Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, que nós agora, mais uma vez, pedimos a Ti, Senhor, pelo Teu poder sobrenatural expresso através da Tua palavra, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito maravilhoso, Senhor, toque nos nossos corações. Fale conosco agora, Senhor, nos encha, Senhor, com Teu poder, com a Tua grandeza, com a Tua graça, Senhor, para podermos ser edificados mais uma vez pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, é como fogo, Senhor, e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor, da glória. Vem agora ministrar algo novo às nossas vidas, Senhor, que eu seja usado por Ti agora, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus seja louvado, aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Deus seja louvado. Irmãos amados, essa palavra é uma palavra assim que, se nós olharmos na concepção dela, nós não precisaríamos nem ministrar, né? Se nós meditássemos em dois versículos daquilo que nós lemos aqui, nós já nos alegraríamos tanto, já haveria tanto poder na nossa vida, a gente deveria sair daqui de forma diferente do que nós entramos, né? Quando o Senhor falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Jesus estava querendo demonstrar claramente a nós que estamos aqui hoje o poder da palavra de Deus, o poder daquilo que Ele estava falando, o poder daquilo que Ele estava fazendo naquele lugar. Não se esqueça que Jesus, um pouco antes, disse a alguns judeus ali que Ele, né, que Deus estava sempre com ele, porque ele fazia sempre a vontade de Deus. Irmãos, talvez você ignore, ou talvez você ache que a vida de Jesus nesse mundo foi uma vida fácil. Quando Jesus veio nesse mundo, ele teve uma vida parecida com a nossa. Ele teve uma vida parecida com a sua, e naquela época ainda era mais complicado, ainda que não tinha carro, né? Tinha que andar muito. Tinha que passar situações muito complexas, porque Jesus não tinha moradia. E as palavras dele foram palavras de grande poder e simples, dizendo: Deus está comigo e sempre estará, porque eu sempre faço a vontade dele. Irmãos, a fidelidade a Deus, a fidelidade a Jesus é um fundamento. Eu sempre alerto a igreja que Jesus Cristo veio ao mundo, ministrou a palavra, curou enfermos, né? Libertou cativos, foi pregado numa cruz, e por ele ser pregado numa cruz, ele foi considerado como maldito, porque a lei de Deus, Deus, quando escreveu uma lei, ele disse assim para Moisés: Moisés, todo aquele que for castigado e pregado no madeiro será maldito. Então todo aquele que era pregado numa cruz, castigado com crucificação, ou era enforcado, era considerado como maldito. E Jesus teve que se fazer maldição para que a maldição que estava sobre nós fosse exterminada. Você sabe disso. Pela obra de Jesus, nós tivemos ali todos os nossos pecados aniquilados. Pela obra de Jesus, nós fomos libertos. libertos de toda a condenação que havia sobre a nossa vida. Mas nós não podemos nos esquecer, como eu sempre comento e falo, que a obra de Jesus na cruz, ela foi feita para toda a humanidade. Mas nem toda a humanidade terá direito da obra que Jesus Cristo fez na cruz. Jesus morreu para todos nós, para você, para mim, para aquele que está lá fora, para aquele que não conhece o Senhor ainda. Mas nem todos sofrerão o efeito da obra de Jesus Cristo. Por quê? Porque tem muitos que não o receberam ainda. Tem muitos que não aceitaram aquilo que ele fez, ou não reconheceram nele a verdadeira obra que Jesus Cristo fez no mundo. Se fosse automático, seria mais fácil, né, irmãos? Jesus já morreu na cruz, a gente pintaria e bordaria nesse mundo aqui, como existe esse ditado popular, né? Faríamos toda sorte de malignidades, porque Jesus já morreu na cruz. Se fosse automático, seria muito fácil. Mas não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus quer que a nossa vida seja. Não é assim que Deus quer que nós sejamos. A forma de você ser abençoado por Deus nesse mundo é você fazer a vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus, em outros trechos, em outro trecho dos evangelhos, disse: aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos. E nós temos que pegar a palavra que o Senhor falou e considerar muito forte para nós. Deus está comigo porque eu sempre faço a vontade dele. E esse é um fator fundamental, irmãos, para que Deus possa agir na nossa vida sempre. Algumas pessoas confundem o poder onisciente de Deus, porque Deus está em todos os lugares, Deus tem todo o poder e Deus conhece todas as coisas. As pessoas, né, muitas vezes confundem a onisciência de Deus, né, com o agir de Deus sempre na nossa vida. Existe uma grande diferença em Deus conhecer tudo sempre, em Deus saber o que está acontecendo contigo sempre, em Deus olhar para você e ver você sempre, do que Deus agir na sua vida sempre, do que Deus estar ao seu redor, ao seu lado, te guardando, protegendo, falando contigo sempre. Existe uma grande diferença. E o papel da igreja, irmãos, o que Jesus queria, o que Jesus pregou, o que Jesus ministrou, é que o povo de Deus, aqueles que o recebessem, considerassem e estivessem sempre na presença dele. Você sabe muito bem que o pecado nos afasta de Deus, né? Quando Adão e Eva, eles pecaram, uma das coisas mais terríveis que Deus fez foi expulsar o homem da sua presença. Então todo o conceito de comunhão foi quebrado pelo pecado. E o pecado ainda hoje continua afastando o povo de Deus. O pecado ainda hoje continua atrapalhando a nossa comunhão com Deus. Irmãos amados, existe uma grande diferença entre você achar, né, que Deus está ao teu redor, está ao teu lado, do que verdadeiramente ele estar agindo e fazendo aquilo que ele tem que fazer ao teu lado. Deus sempre estará ao teu lado, mas nem sempre estará agindo ao teu lado. Aquelas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, quando Jesus falou isso que nós ouvimos aqui agora, a Bíblia diz que alguns creram no Senhor. Alguns creram na mensagem de Jesus, nem todos creram. A mensagem de Jesus é uma mensagem clara que traz vida. O próprio nome Evangelho significa boas novas. E o Evangelho de Deus significa salvação. Jesus veio pregando a salvação, a liberdade, a cura. Jesus veio pregando, irmãos amados, uma nova vida, uma vida de mudanças, uma vida onde os princípios do homem não importavam mais, mas o que importava verdadeiramente eram os princípios de Deus. É muito comum, irmãos, e foi assim no passado, todas as vezes que Deus tenta mostrar a verdadeira mensagem dele para a humanidade, Satanás vem e corrompe a mensagem.
Deus deu a lei a Moisés, e a lei tinha o objetivo de aproximar o homem de Deus, né? E o homem corrompeu o pensamento de Deus e acabou usando a lei para castigar ao invés de curar. Acabou usando a lei como forma de obter poder, quando na verdade o que Deus desejava com a lei é que o povo conhecesse melhor, se entregasse a ele. E muitas pessoas, irmãos, ainda não estão compreendendo a palavra de Deus. Muitas pessoas ainda não estão entendendo o amor de Cristo, a misericórdia do Senhor. Muitas pessoas não estão entendendo ainda qual o nosso papel neste mundo, o que, que nós precisamos fazer para um dia sermos salvos. Jesus disse certa vez, né, não vos turbe o vosso coração. E ele disse, eu vou para o Pai preparar morada para vocês. E na casa de meu Pai há muitas moradas, ele falou. Irmãos, olhe para a sua vida e entenda que um dia o que você passa aqui vai acabar. Irmãos, acredite nisso, né? O fundamento de Deus, a vontade de Deus é que você se prepare para mudar de casa, para um dia estar visitando as moradas celestiais, para um dia estar ali ao lado dele, contemplando e vivendo a promessa dele, a promessa definitiva dele. Quantas situações passageiras passam na sua vida? Quantas coisas já se passaram na sua vida? Quantas situações você já viveu que já não fazem mais parte da sua vida? E quantas coisas ainda vão passar na sua vida? Mas nós precisamos entender a verdade. Nós precisamos ser livres. Nós precisamos ser livres. Livres porque Jesus já determinou essa obra sobre a nossa vida. Mas muitos estão cativos ainda. Cativos ao pecado. Estão cativos à opressão. Estão cativos ao medo. Estão cativos às circunstâncias desse mundo que nos afastam de Deus, quando na verdade a liberdade que Jesus nos deixou serve para que nós nos aproximemos de Deus. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Era um lugar, ali eram dois ambientes separados, e um lugar ninguém podia entrar a não ser o sumo sacerdote. O Santo dos Santos, o lugar chamado Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou de cima a baixo, representando a liberdade. Não é mais o sumo sacerdote, mas nós podemos entrar no Santo dos Santos. Nós podemos cultuar, adorar, ministrar. Nós temos liberdade agora para nos apresentar diante de Deus, para falar com Ele e ouvir a sua voz. Quantas vezes você tem feito isso? Quantas vezes você tem entrado no Santo dos Santos? E quantas vezes Deus tem falado contigo no Santo dos Santos? Talvez você não tenha feito isso hoje, nem ontem, nem antes de ontem. Talvez não tenha feito o mês que passou. Não deve ser assim, porque a obra de Jesus foi feita para nós. Se Jesus fez, é porque ele tinha um interesse que nós usássemos aquilo que ele fez. Jesus nos deixou herança. Jesus nos deixou poder. Jesus nos deixou libertação, liberdade. E nós temos que usar disso, irmãos, para que nós possamos viver diferente nesse mundo. Nós temos que viver conforme diz a palavra. E viver conforme diz a palavra de Deus não é um sonho. Absolutamente não é um sonho. Se você olhar essa palavra aqui, você vai ver a importância de determinadas palavras que Jesus disse. São coisas que você deveria olhar para si e realmente considerá-las, porque a palavra de Deus é a verdade, né? Porque eu sempre faço a tua vontade, para mim já bastou. Quando eu li esse versículo hoje, já bastou para mim a orientação de Deus, já bastou ali a confirmação de Deus de como eu serei abençoado, de como eu serei, atingirei a salvação, de como, né, as coisas de Deus acontecerão na minha vida. Um pequeno trecho da palavra. Porque eu sempre faço a vontade de Deus, né? Você percebeu isso? Lance para dentro de você, que você possa sim entender que Deus está ao teu lado porque você sempre faz a vontade dele. Deus está contigo porque você sempre faz a vontade dele. Quando você não faz, que nós somos infelizmente homens com um corpo corruptível, diz a palavra de Deus, um dia será incorruptível, mas porque nós somos homens num corpo corruptível, eventualmente nós erramos. E é nesse momento que o sangue de Jesus é precioso também na nossa vida, porque nós nos apresentamos diante de Deus. Falamos: Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Me perdoa, Senhor. E aí, tudo aquilo que anulava a presença de Deus, ela acaba inexistindo. Você adquire novamente aquilo que Deus tanto desejava para você, que é estar ao teu lado, fazendo a obra dele na sua vida. Dê créditos à palavra. Sejam desses, né? Sejam desses, conforme disse o Senhor, ditas estas coisas, muitos creram nele. Creia no Senhor, não creia no diabo. Creia na Bíblia, não creia no livro, não creia no sonho, não creia nas palavras que contradizem a palavra de Deus, porque são todas mentirosas. É muito comum, irmãos, é muito comum a frieza espiritual nos levar, né, a quantas vezes ouvir das pessoas que acreditam em parte da Bíblia. Eu acredito em parte da Bíblia. É, eu acho que a Bíblia, ela é um livro que tem coisas que estão erradas. Já ouvi muitas vezes isso. Muitas pessoas se importam tanto com isso e se esquecem de observar os pequenos detalhes dela. Como uma palavra tão maravilhosa, como esse versículo que nós lemos aqui agora. Se preocupam com doutrinas, se preocupam com dinheiro, porque esta é a raiz de todos os males, diz a Bíblia, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E isso é terrível. A pessoa fica preocupada porque é o dízimo, porque é o dízimo, porque é o dízimo, porque é a oferta, e porque é a oferta, dízimo, tem que fazer, não tem que fazer. A Bíblia diz que não tem que fazer mais, né? Irmãos, viva a Bíblia primeiro, depois Deus vai falar contigo nessa área. Quando você viver a Bíblia, você vai ver que ser dizimista para você é algo que não tem a mínima importância. Não que você não deva ser, mas é algo que para você é natural, será natural. Será para você algo assim, com uma satisfação tremenda, porque você dá 10% e fica com 90%. E as pessoas ficam lá mendigando 10% e se esquecem que ficam com 90%. E por isso acusam o livro. Não acreditam muito na Bíblia. Por comodismo, né? Por incredulidade, porque verdadeiramente não estão interessadas nas coisas santas, nas coisas que são de Deus. Muito pelo contrário, procuram achar brechas, ficam procurando situações para justificar as suas atitudes, que vão contra a palavra de Deus, que vão contra aquilo que Deus diz. Mas é muito mais fácil você pegar esta palavra hoje e acreditar nela. É muito mais fácil você olhar para Deus e falar: é, Senhor, eu acredito. Eu acredito que tu és poderoso, sim, para escrever um livro. Senhor, eu acredito, sim, eu acredito, Senhor, que tu podes deixar uma palavra para nós. Senhor, eu acredito, sim, que este livro é a verdade, o outro não é a verdade, o outro também não é a verdade. O do profeta tal não é a verdade, o do outro profeta também não é a verdade, mas esse livro é a verdade. Do endemoniado que escreve livros lá, também não é a verdade. E tantas pessoas, né, acham tão conveniente, né, ler o livro do que foi psicografado ali, ler o Evangelho segundo o endemoniado lá, e se esquecem que o nosso tesouro está nessa palavra. Jesus disse, pois Jesus aos judeus que haviam crido, porque a palavra de Deus não é para quem não teve um encontro com ele, porque esse não vai entender. Disse Jesus aos judeus que haviam crido: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Quem quer ser discípulo de Jesus aqui? Todos nós, né? Eu acho que ser seguidor de Jesus é um fundamento. Aquele que não segue Jesus, com certeza não tem direito à obra dele na cruz. Quem não segue Jesus, irmãos, não segue Deus, não segue a palavra de Deus, e jamais terá direito às coisas que são de Deus. Jamais. Mas como nós, irmãos, como nós demonstramos o nosso amor a Deus? Como nós demonstramos a nossa fidelidade a Deus? Como nós demonstramos, né, o nosso carinho, a nossa honra a Deus? Hoje nós tivemos aqui, né, um louvor extremamente ungido, aonde fomos motivados a dizer ao Senhor de forma espontânea. Eu lancei para dentro do meu coração esta palavra de forma espontânea, dizendo: Jesus, eu te amo. De forma espontânea: Jesus, eu te amo. E é algo tremendo mesmo, sabe, você dizer essa palavra. Tem o Salmo 18, né? O Salmo 18 começa, o primeiro versículo diz assim: Senhor, eu te amo, né? Obviamente que eu sei esse versículo de cor, de muitos anos, mas de vez em quando eu vou lá no Salmo 18, só para ler o versículo 1 do Salmo 18. Vou lá, só para ler lá: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. E nós temos que expressar o nosso amor a Deus de alguma forma, irmãos. Temos que expressar o nosso amor àquele que nos amou primeiro. E a forma com que Deus deseja que nós expressemos isso é através das nossas atitudes, e não só através das nossas palavras. Não só através das nossas palavras, mas que você possa permanecer nele, para que você possa ser honrado por ele. Obviamente, em primeiro lugar, honrando, porque quem permanece nele está honrando ele. Se um dia você creu no Senhor, se um dia você acreditou na obra de Jesus na cruz, como aqueles judeus ali creram, como aqueles judeus creram, o Senhor está falando para vocês hoje, está te lembrando hoje, para você permanecer nele, para você ser um discípulo dele. Ser um discípulo. Irmãos, não existe cristão que não seja discípulo. Aquele que diz que é cristão e não é discípulo está profundamente enganado. Está terrivelmente enganado. É a mesma coisa do católico, né, que não segue o Papa. É uma mentira. Aquele que é católico segue o Papa. Tem que seguir o papo, ué. Né? É católico? A fé pressupõe que siga aquele que está dizendo que tem que ser. E muitas pessoas nem se percebem isso. A mentira é tão grande que a pessoa acha que é e não está sendo. Por conveniência. Ser cristão, se você diz que é cristão, você é discípulo de Cristo. Você segue a Cristo. Ah, eu sou cristão. Cristão não significa acreditar, significa seguir. Ser cristão significa seguir a Cristo. Que acreditar não significa nada, né? Absolutamente significa alguma coisa. O discípulo, sim. O discípulo, ele tem prazer nas coisas que são ensinadas pelo seu Senhor, pelo seu mestre. Quantas coisas maravilhosas Deus nos ensinou, quantas palavras lindas Deus nos deixou, irmãos, quantas palavras de poder Jesus nos deixou. Se você ler um capítulo da Bíblia, se você ler um capítulo dos Evangelhos, principalmente o Evangelho de João, em cada capítulo você vai encontrar riquezas tremendas, espirituais, palavras que por si só transformariam a humanidade inteira, quanto mais uma vida. Palavras que geram bênção, palavras de poder, palavras de unção, palavras de autoridade do Senhor. Quando ele falou aqui, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, significa que existiam pessoas que estavam enganadas, estavam ali vivenciando mentiras e mentiras e mentiras. Certa vez Jesus se apresentou diante de Pilatos e ele... Pilatos começou a perguntar para Jesus: você é o filho de Deus? Você é o filho de Deus? E Jesus falava: ó, você está dizendo que eu sou filho de Deus? E Jesus falou assim: eu sou a verdade. E Pilatos olhou para ele assim e deu uma de filósofo e disse para ele assim: mas o que é a verdade? Mas o que é a verdade? Filosofando, né? Porque a verdade, realmente, se nós formos considerar a natureza do homem, ela pode ter diversos lados. Mas a verdade de Deus não tem diversos lados. A verdade de Deus é a única que você pode olhar assim e acreditar nela. Verdade de Deus é a única que você pode, né, acreditar, fechar os olhos e falar assim: é. Porque não está sendo dita por homens, não foi dita por homens, foi dita por Deus. E se você não acredita que Deus tem poder para escrever um livro, eu lamento. Você precisa se converter de novo. Você precisa se converter de novo, porque a Bíblia é o lugar, né, que ensina que Deus existe. A Bíblia é o lugar que ensina que Deus criou todas as coisas. A Bíblia é o lugar que ensina que Jesus morreu na cruz por nós. Se você não acreditar nesse livro, você vai acreditar no quê? Você vai acreditar no quê, irmãos? Acredite nele, não acredite em mim. Acredite no livro da Bíblia. Acredite no livro sagrado, a Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é o Senhor. E a verdade liberta, a verdade cura, a verdade salva. A verdade transforma a tua vida. A verdade destrói as forças do inimigo que tentam agir contra ti. A verdade tem este poder, irmãos amados. E é interessante porque, né, Deus, ele se chamou o Deus da verdade. Jesus, quando foi falar do Espírito Santo, ele falou: o Espírito da verdade virá sobre vós. E ele se auto-intitulou: eu sou a verdade. Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Você tem dúvidas? Não tenha dúvidas. Se você tiver dúvidas, você não será liberto. Que o sangue de Jesus não terá autoridade sobre a tua vida. O sangue de Jesus, ele não transformará a tua vida. Nós estamos na igreja, você está aqui hoje, e você estará outro dia, em outro culto. Sabe por quê? Qual o objetivo de Deus em você estar aqui? Não vou dizer o seu objetivo, que devia ser adorar a Deus, buscar a Deus, sentir as coisas de Deus. Mas qual o objetivo de Deus em você estar aqui? Por que Deus tem interesse em você estar aqui? Simples. Para que nós sejamos aperfeiçoados por Ele. Todos nós. Para que nós sejamos tratados por Ele. Para que nós sejamos, né, repreendidos às vezes por Ele. Para que nós possamos aumentar o grau de intimidade com Ele, porque esta é a vontade eterna de Deus. Nós vamos morrer ou nós vamos ser arrebatados, e a vontade de Deus em ter mais intimidade conosco existirá sempre, até o último dia que nós vivemos neste mundo aqui. Deus terá interesse em que nós aumentemos a nossa intimidade com Ele. Esse é o interesse de Deus. Você tem mais intimidade com Ele, mais contato com Ele. O problema é o homem. O problema é sempre o homem. O problema é o homem que, ao invés de prestar atenção nos versículos da Bíblia, ele fica querendo fazer as coisas do seu jeito. Ele fica sempre querendo fazer as coisas do seu jeito. Quero a bênção, mas não quero orar. Eu quero conhecer a palavra, mas não quero ler a palavra. Eu quero unção, mas eu não quero buscar. Eu quero intimidade, mas eu não quero me apresentar diante de Deus. O problema é o homem. O problema é o homem que não quer se esforçar para que tudo aquilo que Deus deseja aconteça na nossa vida. Deus quer o que Deus deseja. Aliás, nós queremos o que Deus deseja. Mas muitas vezes o homem não trabalha para que aquilo aconteça. E o trabalhar é fundamental para que nós consigamos atingir as coisas que são de Deus. Lembre da palavra, irmãos. Lembre de Josué. Quando Deus chamou Josué, falou: Josué, você que vai agora conquistar. Josué é o conquistador, né? Você quer, se você quer ter uma experiência de conquista na sua vida, leia o livro de Josué. O conquistador. Moisés foi aquele que levou o povo até as portas da cidade prometida, da nação prometida por Deus, da terra prometida por Deus. E Josué foi o conquistador. Aquele que entrou, conquistou, porque Deus falou que ia dar e falou para Josué: Josué, tem um monte de cidade aí, ó. Tem um monte de reis, tem um monte de exércitos, né? É tudo de vocês, né? Conquistem. O que ele falou para Josué? Esforça-te, Josué. Esforça-te, tem bom ânimo, Josué. Não te apartes do livro da minha lei nem um dia. Medita nela de dia e de noite. De dia e de noite. Você ouviu essa palavra, irmãos? Medita na minha palavra de dia e de noite. Vou falar de novo. De dia e de noite. Parece até o pastor ontem, né? Irmãos. De novo. Outra vez. De dia e de noite. Irmãos, meditar significa ter ela no coração, para que você possa entender o poder dela, para que você possa usar dela, para que você possa ministrar ela, para que você possa vencer as coisas que são, às vezes, das trevas na sua vida, para que você seja um conquistador como Josué. O conquistador, Josué. Irmãos, Deus preparou tanta coisa boa para nós nesse mundo, preparou tanta coisa boa para nós. E a vontade dele é que você seja o Josué, o conquistador. Vai, conquiste. Vai, conquiste. Você quer bênção? Em que área você quer bênção? Na área profissional? Deus já determinou isso. Na área financeira? Deus já determinou isso. Na área espiritual? Deus já determinou isso. Deus já fez. Conquiste. Vai em frente. Se esforce, busque. Acreditando naquilo que Deus já fez, irmãos. Que Deus já fez. Deus já fez. Se você não está vivendo, não culpe Deus, culpe você. E mude, não seja teimoso. Porque crente teimoso está cheio por aí, insistindo nas suas atitudes, às vezes mundanas, insistindo às vezes nas suas atitudes que não constroem, mas antes trazem a superficialidade e a frieza espiritual, ao invés de estarem dando um espaço para o Senhor e falando assim: é, Deus, não tem dado certo do meu jeito, acho que eu vou fazer do teu jeito, né? É, Deus, vou dar uma chance aí, vou mudar um pouquinho o meu pensamento e vou dar uma oportunidade para o Senhor, porque Deus quer te dar o melhor dele. Comereis o melhor desta terra. Levarei para uma terra aonde mana leite e mel, irmãos. Leite e mel. Comereis do melhor da terra. Esta é a promessa de Deus para a tua vida, para a minha vida. Viva, viva, viva as promessas. Viva o poder de Deus. Acredite, se posicione, permaneça nele, para que as coisas dele permaneçam em você. Viva as coisas que são de Deus. Irmãos, Jesus disse uma palavra, o apóstolo Paulo disse uma palavra tão sábia: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A tua conquista depende da tua luta. A tua conquista depende do tamanho do teu esforço. E eu não estou falando de esforço físico. Eu estou falando de esforço espiritual. Estou falando de esforço espiritual. É? Esforço espiritual. O interessante, né, que uma passagem ontem do pastor Miles Morrow, que nós assistimos, ele falava assim, né, que Jesus orava 4 horas por dia, todos os dias. 4 horas por dia. 4 horas por dia. Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus, orava 4 horas por dia. E ele falou assim, algo interessante, né? Ele orava 4 horas por dia para curar o enfermo em 4 segundos, para expulsar um demônio em 4 segundos. E hoje, né, ele comentava no filme, as pessoas oram 4 minutos por dia para levar 4 horas para expulsar um demônio, para levar dias para curar o enfermo. A diferença é nítida. A diferença é nítida, irmãos. Não ache que não é necessário esforço. É necessário. A Bíblia diz que o reino dos céus é conquistado à força. Não é força física, é força espiritual. Força espiritual. Conhecereis a verdade vos libertará. Todo aquele que está preso, porque muitos conheceram Jesus e ainda estão presos. Estão presos nas suas angústias, nas suas tristezas, nos seus pecados. Muitos estão presos à sua incredulidade, à falta de conhecimento de Deus, à falta de comunhão com Deus. Muitos estão presos às idolatrias ainda. Muitos estão presos, irmãos amados, estão presos às coisas desse mundo, se preocupando mais com as coisas que são desse mundo do que com Deus. Muitos estão preocupados no seu bem-estar. Estão tão preocupados no seu bem-estar nesse mundo que se esquecem de Deus. lutam tanto no seu trabalho, irmãos, lutam, se esforçam tanto no seu trabalho e se esforçam nada, pouco para Deus, né? Pouco para Deus. Um dia aí, irmãos, eu estava orando aqui na igreja e me veio um pensamento assim, né? E veio o pensamento, eu logo falei assim: não, deixa esse pensamento para lá. Eu falei assim: Senhor, eu vou marcar uma reunião de oração 6 da manhã. Aí eu falei assim: vou fazer isso não. Vou fazer isso não. 6 da manhã. Dá vontade de marcar uma reunião 6 da manhã de oração. Um sábado, ou um domingo, vai pegar um domingo. Irmãos, reunião de oração, 6 da manhã, domingo. Aí, tem gente, vou pegar o exemplo, Diácono Zé Antônio, ele estava conversando, ele: pastor, eu acordo 5 da manhã para ir trabalhar. É cedo, não é cedo, irmãos? Muito cedo. O irmão Zé Antônio acorda 5 da manhã para trabalhar. É. E ele vai, com sono, né? Às vezes, né? Deixa eu colocar no... Não sei se o irmão sente isso, mas eu vou colocar no senhor. Né? Às vezes com sono, né? Acorda lá, todo, né? Vai lá. E vai. Cansado ou não cansado? Às vezes gripado ou não gripado? Às vezes doente, não doente. E vai. Agora fala 6 da manhã, irmãos. 6 da manhã, pastor? Nem pensar. Oração 6 da manhã, nem pensar, né? Deixa eu pegar o exemplo do irmão agora também, né? O irmão Zé Antônio não tem culpa de nada, irmãos. Eu que estou usando aqui, porque ele falou que, né? Aí falam para ele assim, no trabalho dele ali: irmão Zé Antônio, você tem que vir trabalhar domingo. Domingo? É, domingo. Lá vai o irmão Zé Antônio acordar 5 da manhã, vai trabalhar domingo. E vai, né? Eu estou dando um exemplo, irmãos, para você ver que muitas vezes Deus não tem a mínima importância na tua vida. Estou dando um exemplo fictício, né? Obviamente, para você ver que quantas vezes você faz obrigações porque o mundo diz que você tem que fazer. E quando Deus diz que você tem que fazer obrigações, você renega, você quer fazer do teu jeito, da forma como, né, te é conveniente. E nós não podemos agir assim. Nós não podemos agir assim. É lógico, irmãos, se eu marcasse uma reunião às 6 da manhã, não era para provar ninguém. Era porque Deus falou que 6 da manhã ia ser um horário bom para a gente orar. É lógico, eu não vou tentar nenhum irmão, não vou botar nenhum irmão à prova, marcando uma reunião 6 da manhã, só para ver aquele que é fiel, aquele que não é fiel. É óbvio que eu jamais faria isso, que eu estaria pecando. Não faria isso com vocês. Não faria isso com o nosso Deus. Se um dia eu marcar, então entenda que não é nenhum objetivo de... Né? É porque é bom, né? Imagina uma oração às 6 da manhã, isso é bom? Muito bom, né? Cabeça livre, nos esforçarmos para acordar cedo para vir orar, né? Ia ser muito gostoso. Tem as coisas boas do Senhor nessa causa, né? Só para você entender que muitas vezes nós fazemos tanto o que o mundo diz para nós fazermos e deixamos de lado aquilo que Deus nos diz para fazer. Porque é mais cômodo. É mais cômodo. Deus não aparece lá, né? Na casa do irmão Zé Antônio: ô, meu filho, tá demitido. Tá demitido. Não foi na reunião de oração, tá demitido. Deus não vai lá chegar lá e fazer isso. Né? Deus não faz dessa forma, né? Por isso que o homem age muitas vezes tão levianamente com Deus. Irmãos, para nós encerrarmos, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, Todo que comete o pecado é escravo do pecado. Que não fica, o escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você ouviu o que Jesus falou aqui, irmãos? O escravo não fica sempre na casa, mas o filho fica. Jesus não quer você escravo. Jesus quer você filho. Para você ficar sempre na casa, na presença dele. Para você sempre estar ao lado dele. Não seja escravo, irmão. Não seja escravo do dinheiro. Não seja escravo, né, do seu dia a dia. Não seja escravo de tudo aquilo que está ao teu redor, irmãos. Não seja escravo. Deus sabe tudo o que você precisa. A palavra de Deus diz, né? Que Ele sabe tudo aquilo que nós necessitamos, né? O vosso Pai que estás no céu sabe muito bem daquilo que vós necessitais, disse Jesus Cristo, quando Ele disse assim, né? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque as melhores coisas. Busque as melhores coisas. Porque um dia tudo isso que nós temos aqui vai passar. Tudo que você construiu aqui nesse mundo, irmão, vai ficar para alguém. Ou vai ficar para a tua herança, ou vai ser queimada no fogo. A tua descendência é melhor, né? Ou vai ser queimada no fogo. Vai se extinguir. Você não vai levar nada. Você não vai levar nada. Nem teu corpo você vai levar. Porque a Bíblia diz que nosso corpo será transformado, né? Enquanto nós estamos indo até a presença de Deus. Se você for à presença de Deus, né? E ali a Bíblia diz que o nosso corpo, que era corruptível, ele se transformará num corpo incorruptível. Ou seja, não haverá mais chance de pecado, não haverá mais chance de corrupção. Corrupção significa, né, algo que se transforma, algo que se faz contra aquilo que pode ser feito. Corrupção é o que Satanás fez com a palavra de Deus quando tentou Adão e Eva. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus quer te libertar essa noite, irmãos. Deus quer gerar transformação essa noite na tua vida. E eu vou convidar, irmãos, aqui. Eu peço que você não tenha vergonha. Porque quem tem que ter vergonha hoje é o diabo. Ele tem que ter vergonha. Eu quero convidar aqui todas as pessoas. Venham aqui à frente, as pessoas que têm na sua vida algo que não está correto. Então, se você sente medo, se você tem visões apavorantes, se você tem insônia, se você tem tristeza profunda, depressão, toda a sorte e malignidade que um filho de Deus não deveria ter, porque você é livre, você é livre, você é livre, né? Pode vir aqui à frente, nós vamos orar. E o poder de Deus vai se manifestar. E a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem quer essa oração, vem aqui à frente. Aleluia.